Doutor, consegue ouvir-me?
Sim, perfeito.
Muito bem, doutor, eu agradeço então. Eu pedi-lhe só que mantivesse o microfone desligado até começar a audição e até a sua intervenção e que o fosse ligando e desligando à medida que tivesse necessidade de intervir, ok?
Ok, combinado.
Temos só que aguardar mais uns minutinhos e depois daremos início à audição.
Tá, sem problema, já estou por cá.
Muito obrigado, doutor. Até já.
Então, muito boa tarde. Boa tarde, sou o Dr. Paulo Santos. Não sei se me está a ouvir.
Estou feito, muito boa tarde.
Muito bem, muito boa tarde. Então, já temos quórum, vamos então dar início à audição do Dr. Paulo Santos, Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar. Eu penso que o Soutor já tem conhecimento da grelha que foi aprovada, portanto, na primeira ronda terá a possibilidade de usar da palavra durante até 10 minutos e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares e depois haverá uma resposta em bloco e depois uma segunda ronda, se for necessário, mais algum esclarecimento. Portanto, Soutor, antes de mais queríamos agradecer-lhe a sua disponibilidade, mas é importante nós podermos ter uma visão do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, que é de facto uma especialidade muito importante no que diz respeito ao acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde e não só. E, portanto, passava-lhe sem demoras, desde já, a palavra. Faz favor, Soutor, e muito obrigada por dispor do seu tempo para nos ajudar neste processo de especialidade da Lei de Saúde Mental. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço naturalmente o convite, dizer-lhe que é um prazer estar aqui e poder conversar à volta de um tema que é um tema que nos preocupa a todos, naturalmente, nesta questão da saúde mental. A OMS define a saúde mental, numa definição que é unanimemente aceita, como sendo um estado de bem-estar mental, não apenas a ausência de enfermidade, ou doença. E este estado permite às pessoas lidar com o stress da vida, permite às pessoas realizar as suas competências, aprender bem, trabalhar bem e contribuir para o crescimento da sua comunidade, seja o seu núcleo familiar, seja a si próprios enquanto individuais, o seu núcleo familiar ou naturalmente a sociedade ou comunidade onde se inserem. É um componente integral da saúde e do bem-estar que sustenta as nossas capacidades individuais e coletivas para tomar decisões, construir relacionamentos e moldar o mundo em que vivemos. A saúde mental é um direito humano básico e é crucial para o desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconómico. Esta é a definição da OMS, enfim, comumente aceita. Esta lei de saúde mental que me pediram para comentar e que eu faço com todo o prazer, tem o foco na definição, nos fundamentos e nos objetivos da política de saúde mental. E até aqui estamos perfeitamente de acordo. O problema é depois a segunda parte do parágrafo, onde começamos a falar, a focar naquilo que são as doenças mentais e não tanto na questão da saúde mental. Permitam uma crítica, assim, esta não é uma lei de saúde mental, esta é uma lei que aborda a questão da orientação das doenças do foro mental, que são doenças fundamentais, são doenças que disruptem, que rompem completamente aquilo que é a normalidade psicoafetiva da pessoa consigo própria, com os seus ambientes, com os seus conviventes e, naturalmente, com a sociedade. Assim, a loucura tem sempre um aspecto extrínseco, porque, objetivamente, é sempre uma avaliação de fora para dentro, porque o próprio raramente se acha em condições, raramente se considera suficientemente disruptivo para se autocaracterizar como doente. Ainda que, em alguns quadros, enfim, a exuberância dos sintomas, como a tristeza, como o nervosismo, como as alterações do apetite, as alterações do sono, marcam, de facto, uma perspectiva de doença mental. E, portanto, quando falamos de saúde mental, precisávamos, de facto, de olhar não para os direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados, mas para os direitos e deveres das pessoas, de todas as pessoas, independentemente das necessidades de cuidados que, naturalmente, são reguladas através, enfim, são impostas através de um diagnóstico e, naturalmente, através daquilo que é opções terapêuticas que irão, certamente, melhorar e alterar e melhorar aquilo que é o seu prognóstico em função da doença. E, portanto, esta lei define a doença mental, define depois o tratamento voluntário e define o tratamento involuntário e, portanto, foca-se muito na área da doença e muito pouco, de facto, na área da saúde. Apresenta como fundamentos da política de saúde mental a prestação de cuidados, o acesso aos cuidados e a equidade, que são características fundamentais em termos daquilo que é os serviços de saúde, conforme têm sido desenhados, sobretudo numa base hospitalar e numa base de especialidade hospitalar, ou seja, foca-se muito naquilo que é a doença e, sobretudo, a doença a precisar de abordagem médica. e foca-se muito pouco naquilo que é doença, ou que não é doença, ou que é doença, mas que não precisa de abordagem médica e que, portanto, não precisa de toda esta estrutura de acompanhamento e toda esta estrutura em que, objetivamente, depois o doente será inserido quando ela necessita, não é? Sem dúvida, é fundamental toda esta parte e é muito importante que nós tenhamos, de facto, uma estrutura bem montada que permita responder à questão daqueles doentes que percebem a necessidade e, portanto, que se aproximam dos serviços e que vêm buscar os seus cuidados de saúde também na área da saúde mental, mas e muito também daqueles que não se apercebem desta realidade, porque têm uma alteração tão profunda do seu pensamento, que os afasta desta capacidade de se perceber a si próprios e desta capacidade, enfim, nós dizemos muitas vezes, distinguir entre aquilo que é o bem e o mal, e que no fundo no, nos afasta desta realidade e nos coloca perante quadros psicóticos onde objetivamente muitas vezes o doente vai ter que ser, enfim, quase forçado, ou muitas vezes até forçado, a aderir a um tratamento, porque objetivamente não o fará de modo próprio, e isso significa naturalmente risco para ele próprio, e significa um risco social, um risco familiar, um risco social, um risco para as pessoas que o envolvem, com ele convivem. E, portanto, esta não é uma lei de saúde mental, mas é a lei das doenças mentais, e dos doentes com doença mental. A única referência à saúde e bem-estar foca a responsabilidade na saúde pública, que na realidade não tem uma grande eficácia nesta matéria. Em vez de focar naquilo que é a prevenção, naquilo que é o diagnóstico precoce, naquilo que é a orientação comunitária, mais do lado da assistência direta aos cidadãos do que propriamente do lado da população. E aqui estamos a falar sobretudo dos colegas que eu represento, dos médicos que eu represento de alguma forma, enquanto presidente do colégio, e que tem a ver exatamente com a assistência direta aos doentes. Repare, é na medicina geral e familiar, é na assistência direta aos cidadãos, que os quadros vão aparecendo. Numa fase em que ainda não definem diagnóstico absolutamente nenhum, ou porque os sintomas são frustos, ou porque representam apenas perturbações em relação à normal adaptação do dia-a-dia, todos nós nos sentimos nervosos quando somos interpelados, por exemplo, para fazer um exame no dia seguinte, ou mesmo para estar aqui na Comissão de Saúde da Assembleia da República. E se todos nós temos um nervosismo que é normal, um certo stress que vamos sentindo, e consideramos isto normal. O problema é quando não conseguimos lidar com ele, mas ainda que não consigamos lidar com ele, há um limite até o qual a intervenção médica é necessária e eventualmente até improdutiva e contraproducente. E é fundamental conseguir acompanhar estas pessoas, porque estas pessoas, se forem bem acompanhadas e se de facto conseguimos resolver estes mecanismos, que muitas vezes são desadaptativos, ainda não são doença, ainda não se estruturaram num diagnóstico, e muitos deles nunca se estruturarão num diagnóstico, porque muitos de nós temos capacidade em termos daquilo que são competências internas e até com algumas competências externas e sociais que nos permitem lidar com estes problemas. Agora, se isto não acontecer e se de facto não houver aqui um cuidado ao nível dos serviços de saúde, e estamos a falar de saúde porque não temos diagnóstico, não temos doença, se não houver este cuidado ao nível do serviço de saúde, corremos o risco de facto isto se estruturar naquilo que venha a ser um diagnóstico mais para a frente, eventualmente com gravidade e com gravidade clínica, enfim, eventualmente até rompendo de tal forma a ligação com a realidade que implicará uma intervenção muito mais agressiva do ponto de vista daquilo que é as nossas opções terapêuticas e as nossas opções de acompanhamento destes doentes. Repare, os três níveis. Primeiro, o nível da saúde. Segundo, o nível da assistência primária. Terceiro, o nível da assistência hospitalar. E a estes três níveis, eu penso que é fundamental. Numa lei de saúde mental, eu penso que é fundamental de alguma forma definir estes níveis e criar, de facto, aqui soluções que permitam em cada momento, e tendo em conta aqui o que é, obviamente, uma atitude personalizada, proporcionar às pessoas aquilo que é a melhor opção em termos dos seus problemas de saúde ou, eventualmente, apenas das suas perturbações em termos da normal saúde. Em termos do dia-a-dia. É aqui que entram os psicólogos, que de alguma forma são quase esquecidos aqui neste articulado legal, onde objetivamente uma intervenção precoce e muitas vezes, e fundamental de proximidade, esta intervenção pode de facto fazer alterar aquilo que depois será a história natural da doença e portanto será esta progressão que muitas vezes irá acontecer e que muitas vezes irá depois acabar num quadro, num diagnóstico, enfim, com severidade ou sem severidade, mas num diagnóstico que implica um outro tipo de abordagem. Ao nível da medicina geral e familiar, que será este patamar do meio, assim, nós temos, enfim, alguns constrangimentos em termos daquilo que é os aspectos relativos às pessoas com saúde mental e, portanto, aqui ao nível da perturbação só, sem diagnóstico, e depois ao nível do diagnóstico. Ao nível dos que estão sem diagnóstico, portanto, pessoas que são saudáveis e que de alguma forma se sentem nervosas, estressadas, enfim, tristonhas, o que lhe quisermos, qualquer que seja o adjetivo que lhe consigamos pôr, ou que necessitemos de pôr, a verdade é que estas pessoas precisam de tempo de consulta. E neste momento nós temos listas super lotadas, temos um conjunto de tarefas que nos são colocadas ao nível diário e que, lamento, eu sei que não vem aqui a propósito, mas vem a propósito do encaixar do seguimento deste discurso. Assim, eu lamento, não é por os outros que não são médicos começarem a passar baixas que isto resolve o problema, pelo contrário, ainda nos podem trazer mais problemas a nós, como tivemos a oportunidade também já de dizer ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Na realidade, precisamos de tempo, porque o tempo aqui é fundamental e o tempo não se conta em intervalos de 15 minutos ou de 20 minutos, conta-se em intervalos daquilo que este doente precisa de facto. Assim, e na atual formatação das listas, na atual formatação dos horários, na atual formatação das agendas dos médicos, de facto há uma estrutura demasiado rígida que não permite fazer o que, por exemplo, acontece em Inglaterra, que é criar blocos de duas, três. Se os blocos são de 20 minutos por consulta, criámos aqui blocos que englobam 40 ou 60 minutos para alocarmos a um determinado doente que vai precisar desta consulta, o que os ingleses chamam a consulta longa, uma consulta mais longa. Sim, isto é perfeitamente possível de realizar no nosso contexto, desde que lhe retiremos esta rigidez de exercício que de facto tem caracterizado a organização dos cuidados de saúde primários nos últimos anos neste país. Isto tem a ver com tempo, isto tem a ver com trabalho, isto tem a ver com tarefas, isto tem a ver com depois aquilo que é também o acesso à inovação terapêutica, que de alguma forma nos cuidados de saúde primários é sempre, em Portugal normalmente temos uma dificuldade relativamente elevada no acesso à inovação pelo próprio processo burocrático que é colocado na introdução de novos medicamentos no mercado. Mas depois percebemos que este processo burocrático é diferente para aquilo que é a farmácia de oficina, portanto para aquilo que é o ambulatório, daquilo que é a farmácia hospitalar, daquilo que é o internamento. E muitas vezes vemos que doentes que têm acesso a determinada medicação no internamento vão ter que se manter em consultas no hospital simplesmente para continuarem a ter acesso a esta medicação, quando efetivamente esta medicação poderia, e eventualmente até se fosse introduzida mais cedo, poderia evitar que o doente chegasse à necessidade de ser referenciado a uma consulta hospitalar. Portanto, este acesso à inovação é fundamental e é fundamental também uma reestruturação de toda a rede de referenciação. Sim, a rede de referenciação foi montada, enfim, quando montamos o Serviço Nacional de Saúde, portanto tem 40 anos, mais ano, menos ano, mais mês, menos mês, tem 40 anos, e na altura funcionava muito bem, porque tudo era em papel, porque tudo era muito lento, porque tudo funcionava por correios e por CTTs. Nós neste momento funcionamos à velocidade de um e-mail e de um SMS, e na realidade continuamos a ter uma rede de referenciação que continua a ser pensada para trabalhar em papel. Assim, e isto tem naturalmente que alterar. Eu penso que estes são aspectos, só para concluir,
Sr. Muito bem. Obrigada.
Estes são aspectos que seria fundamentais entrar numa lei de saúde mental, do nosso ponto de vista, enquanto naturalmente médicos de família. Depois há um conjunto de outros pormenores para os quais eu nem sequer sou competente para falar, aquilo que vai acontecer ao doente durante o internamento e todo o trajeto judicial que este doente vai ter que seguir, enfim, naquilo que são os internamentos involuntários, que é uma parte significativa desta proposta de lei. Eu essa parte não sou competente para falar e, portanto, abster-me-ia de fazer comentários sobre esse assunto e agradeço naturalmente este tempo. Penso que
obrigada, Sr. De qualquer forma, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares e o Sr. terá a oportunidade de complementar, de facto, a exposição que fez, que foi muito completa e, de facto, ficámos a perceber que há outras questões, tanto da referenciação como da terapêutica, etc., que também tem muita importância neste processo de especialidade. Portanto, passava desde já a palavra à senhora deputada Anabela Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, como sabe, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. caras e caros colegas deputados, começo por cumprimentar e agradecer a disponibilidade do Dr. Paulo Santos, Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, por estar connosco, ainda que por videoconferência, e nos dar o seu contributo no que diz respeito a esta proposta de lei, que já foi aprovada na Generalidade, sendo que esta discussão servirá agora para refletir em aspectos que possam ser melhorados. Serei breve e levantaria aqui apenas algumas questões, umas mais abrangentes e outras sobre questões mais específicas. Em primeiro lugar, nesta revisão da lei, houve sobretudo uma especial atenção à revisão e atualização dos direitos e deveres da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental. Entre os direitos consagra-se o direito a aceder a cuidados de saúde integrados e de qualidade, desde a prevenção à reabilitação. Enquanto médicos de medicina geral e familiar, como vem a capacidade de aceder a esses cuidados de saúde mental? Quais são os principais problemas com que se deparam no acesso a este cuidado e que medidas apontaria para melhorar? Outra questão, e que tem a ver com o estigma que sabemos que está muito associado à saúde mental, pergunto se, no vosso entendimento, o facto de haver uma atualização da terminologia nesta proposta de lei, no caso de anomalia psíquica para doença mental e de compulsivo para involuntário, assim como encarar a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente o menos restritivo possível e na máxima autonomização das pessoas com doença mental na comunidade, são atualizações positivas que ajudam no combate ao estigma que está associado à saúde mental. E, por último, pergunto, como é que vê o facto da nova lei da saúde mental encarar a prestação de cuidados de saúde mental como uma maior preferência pelo tratamento ambulatório e pela mobilização de todo o quadro assistencial a que o doente tem direito, atendendo às respostas que existem e às medidas de apoio à recuperação do doente e que devem incluir desde o tratamento à reabilitação psicossocial, à inserção social e profissional, de que forma é que isto pode acarretar maior ou menor peso para as famílias? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial ao Dr. Paulo Santos, do Colégio de Especialidade da Medicina Geral e Familiar. Agradecer desde já os contributos dados no decorrer desta audição, contributos importantes para a análise dos partidos naquilo que é esta proposta de lei do Governo relativamente à saúde mental. Sem tecer grandes comentários, a partir diretamente de algumas questões que o Sr. Doutor aqui abordou, falou-nos da questão das listas superlotadas e eu queria também abordar aqui a questão das longas listas de espera para consultas de psiquiatria e consulta geral, para além de não falar da escassez de recursos do Sistema Nacional de Saúde, que impede que as pessoas, a maior parte dos doentes, tenham uma resposta célere e rápida naquilo que é muitas das vezes o início de uma doença de saúde mental, que possa ser uma situação muito mais grave do que aquela que é no início da doença. Assim, pergunto se considera que Portugal dispõe atualmente de recursos públicos, designadamente no Sistema Nacional de Saúde e mesmo nos serviços prisionais, para garantir a aplicabilidade de uma lei de saúde mental com as características e os desafios da que agora é proposta pelo Governo, e relativamente àquilo que têm sido os contributos que têm sido enviados para esta Comissão, o parecer da Ordem dos Médicos questiona, assim como outros parceiros que nos foram enviados, questiona a definição de doença mental que consta da alínea A do número 2, dizendo que é vaga e extremamente imprecisa, sugerindo que seja feita uma nova definição mais precisa e completa de doença mental, tendo em conta, por exemplo, a sua interferência na esfera de funcionamento do indivíduo. Eu perguntava-lhe se faz algum sentido, no seu ponto de vista, a densificação deste conceito e nomeadamente a inclusão de uma definição diferente para a doença mental. Depois, no seu parecer, também a Ordem dos Médicos, mais à frente, alerta-nos para a questão dos requisitos para o tratamento involuntário e para a existência de doença mental, sendo que, ainda no seu parecer, insiste na gravidade a nível da psicopatologia apresentada, propondo mesmo a inclusão de doença mental grave. Gostaria igualmente de ouvir a opinião do seu doutor relativamente a esta concordância ou não de alteração da definição. Depois, e para concluir, o professor Henrique Prata Ribeiro, no parecer relativamente à PPL, entre outras considerações, discorda da substituição do termo anomalia psíquica grave por doença mental, por entender que é aquela e é o conceito limite entre o direito e a medicina, e o direito mental requer formação médica para diagnosticar e identificar, pelo que sugere repor aquela expressão na lei de saúde mental. E só para concluir dizer, e já tive a oportunidade de dizer à senhora Presidente, não vou ficar para o final da audição, de qualquer forma está aqui o assessor da comissão e a colega que poderá tomar nota das respostas que entretanto o senhor doutor poderá dar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora à senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentá-la assim, naturalmente também as senhoras deputadas, agradecendo também as questões e os contributos que já aqui colocaram. E naturalmente agradeço também ao Dr. Paulo Santos, especialmente pela forma tão clara com que nos traduziu as suas preocupações neste âmbito. Não poderia começar de outra forma então, se não ir direto à questão em relação a esta PPL, além daquilo que já nos pôde expor, que mais questões tem a levantar e qual é que é a posição do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar? Tomámos nota da questão de que não consideram ser de facto uma PPL que aborda a saúde mental como um todo, mas que apenas a doença mental. Tomámos nota de que efetivamente faltam meios de prevenção e, se me permite, e fugindo ligeiramente ao tema, é precisamente sobre meios que gostava de falar consigo e de ouvir o seu feedback, porque no terreno terá muito mais dados do que nós. Nós temos nota de que efetivamente faltam psicólogos nos centros de saúde e que poderiam acompanhar o trabalho na medicina geral e familiar. Temos cerca de 5 mil psicólogos registados na Ordem dos Psicólogos e, no entanto, só 100 é que estão a trabalhar no SNS. O que é que acha que poderia ser feito para aproximar efetivamente estes cuidados de saúde, até de prevenção, das populações? O Chega chegou a apresentar um projeto que acabou por ser chumbado, que era semelhante ao cheque dentista, às credenciais dentista, para quem não gosta da expressão cheque, e portanto que pretendia que houvesse também um cheque de saúde mental mediante uma prescrição do médico de família. Esta proposta foi chumbada. Não sei se vê interesse neste género de propostas, mas o que é que nós poderemos fazer mais também neste âmbito? E depois dizer que efetivamente preocupa-nos também a falta de médicos de família. Começámos este ano, 2023, com menos 74 médicos de família do que no mês anterior, em dezembro, e portanto já temos mais de 1,5 milhão de utentes sem médicos de família, com todo o perigo que isto traz para a saúde. Portanto, são pessoas que estão sem aconselhamento, sem prevenção, sem diagnóstico, em todos os âmbitos da área da saúde, mas também na saúde mental, que, como mencionou aí bem, todo o tempo conta. Quanto mais cedo conseguirmos atuar, mais rápido conseguimos prevenir que de facto, as situações de pressão e de quadro mental se agravem. E, portanto, gostava que pudesse expor um pouco mais. Tomámos nota também de que os horários são demasiado rígidos nas consultas. Parece-nos também um comentário muito pertinente. Efetivamente, um médico em 10 minutos não consegue olhar para um paciente e perceber se este paciente precisa de acompanhamento psicológico ou não, ou de psiquiatria ou não. E, portanto, todos os contributos que acha que forem úteis para, não só para esta PPL, mas também para todo o trabalho na comissão, o Chega agradeceria a sua disponibilidade e, acima de tudo, a forma como tem estado a expor estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada da Iniciativa Liberal também teve que se ausentar também está uma senhora assessora do grupo parlamentar que está atenta e transmitirá as respostas e todas o registro desta audição. Mas passava então, assim, desde já a palavra ao senhor professor, ao doutor, para dar os esclarecimentos às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigada, faz favor.
Muito obrigado e muito obrigado pelas questões que foram colocadas. De facto, são muito pertinentes do ponto de vista da discussão deste projeto de lei e do ponto de vista daquilo que é a nossa participação, a nossa ativa participação também nos processos assistenciais que envolvem estes doentes, que são pessoas que sofrem e sofrem de uma forma muito marcada. Se a definição de saúde mental é mais estrita ou é mais abrangente, a definição de saúde mental, a definição de doença mental, envolve sempre aquilo que é o aspecto social e o aspecto de relação. O que, aliás, não é diferente do que vem nas definições internacionais. É citada aqui a definição da OMS, que talvez seja a definição mais oficial, mas a definição da OMS remete muito para aquilo que é o Manual das Doenças Mentais, que é um manual americano, e que é o DSM, como é normalmente conhecido, e que basicamente tem as mesmas definições da OMS, com um componente conceptual muito mais alargado e, portanto, uma definição muito mais concreta e muito mais estrita em relação àquilo que são os diferentes quadros de saúde mental. Se colocarmos 20 psiquiatras a falar sobre o assunto, todos eles vão ter opiniões diferentes, nós já estamos habituados a isso. Na realidade, as opiniões acabam por convergir sempre nisto que é uma disrupção consigo próprio, uma disrupção com o seu pensamento, com a sua forma de pensar, e uma disrupção com o próprio, com o próximo, com o outro, e que tem a ver com a forma como a pessoa se equilibra no seu ambiente familiar e se equilibra no seu ambiente comunitário. E é nesta ponderação entre o eu e o outro, e naquilo que é a interface entre o eu e o outro, que nós vamos encontrar aqui a doença mental. Qualquer definição, seja qual for a formulação mais estrita ou mais alargada que nós vamos encontrar, acaba por se fundamentar sempre neste aspecto. E, portanto, o seguirmos a classificação das doenças, o Código de Classificação de Doenças Internacionais do OMS, acho que é um bom princípio, ainda que todos percebamos que os códigos e os códigos de classificação permitem classificar, não descrevem exatamente aquilo que está em causa. E é esta questão, e depois coloca aqui as questões da severidade e as questões da gravidade e as questões de onde é que cada doente vai ser tratado num determinado momento. Aqui precisamos da personalização. E aqui entra muito aquilo que é a escola francesa, que provavelmente ouviram muito falar em alguns psiquiatras, sobretudo nos mais antigos neste país. Assim, em que o diagnóstico e o sintoma são muito mais valorizados do que propriamente a classificação e propriamente a questão de ter ou não ter critérios como a escola americana agora parece impor. Que nos facilita a vida em termos daquilo que é a classificação do doente, em termos daquilo que é a caracterização diagnóstica, mas que nos dificulta muito a vida em termos de uma área onde o diagnóstico às vezes não é tão simples e não é tão exato quanto ter ou não ter um cancro, quanto ter ou não ter um infarto. E o que significa que temos sempre que olhar para a pessoa e temos sempre que personalizar este diagnóstico. Enquadrar isto numa definição é sempre complicado e, como eu digo, se colocarmos 20 psiquiatras, enfim, os 1.200 psiquiatras que nós temos cá em Portugal, se os colocarmos todos juntos a falar sobre a definição de doença mental, provavelmente vamos ter um igual número de definições diferentes, com pequenas variantes, mas na realidade sempre a entroncar no mesmo problema. Não me parece descabido que uma lei que tem que servir para toda a gente se baseia naquilo que é a definição da OMS e nos critérios de definição da OMS e, portanto, por aí não é por causa da definição de doença mental, nem é por causa da definição de saúde mental que esta lei falha. Eu penso que esta lei falha do ponto de vista daquilo que poderia ser um conceito, não do ponto de vista daquilo que é a questão do acesso aos serviços de saúde mental, como dizia a Sra. Deputada Anabela, não do ponto de vista daquilo que é a importância do tratamento ambulatório que todos reconhecemos, que objetivamente vai ter impacto naquilo que é o funcionamento do serviço, seja em termos da reformação da consulta externa hospitalar ou dos serviços dos hospitais psiquiátricos, seja em termos da interface com a proximidade, que também é cada vez mais importante, também muitos projetos que vamos tendo dispersos por este país inteiro, onde efetivamente o psiquiatra deixa de estar sediado ou deixa de estar a fazer a sua consulta no serviço hospitalar e desloca-se até a uma unidade de proximidade, normalmente um centro de saúde, mas veja-se muitas instituições, associações culturais e que vão oferecendo estes serviços também, porque efetivamente isto retira estigma àquilo que é a doença mental. E o estigma da doença mental é fundamental, nós sabemos que sim, aliás, até um trabalho que publicamos há relativamente pouco tempo, Sim, sobre o estigma em relação à doença mental, nos estudantes da Faculdade de Medicina, estudantes do sexto ano da Faculdade de Medicina, onde este estigma já era aparente e efetivamente estávamos a falar, e a vinheta que nós punhamos para a avaliação era uma vinheta relativamente simples, não punhamos nenhum quadro psicótico, não punhamos nenhum quadro de grande gravidade, mas punhamos um quadro de burnout de alguém, de um estudante, de um colega, de um amigo, que estava, enfim, numa situação de burnout por causa de ter que estudar para a PNA, que é o nosso exame de acesso depois à especialidade. E percebemos que uma parte significativa, uma parte importante dos nossos estudantes do sexto ano da faculdade, das faculdades que era feita a nível nacional, cerca de 20% desses estudantes apresentavam de facto sintomas que estigmatizavam este quadro e que de alguma forma responsabilizavam a pessoa por se ter colocado naquela situação. E é basicamente isto que significa o estigma. Eu não tenho culpa nenhuma em relação ao teu problema, tu é que és o culpado dele, portanto desenrasca-te e não me ocupes o meu tempo. Esta questão do estigma é fundamental. Infelizmente, o estigma não muda por mudarmos a terminologia. O que significa que passar de tratamento compulsivo, que eu acho que é uma palavra horrível para ser completamente honesto, mas passar de tratamento compulsivo para tratamento involuntário, assim, se nada mudar em termos daquilo que é o apoio e a forma como nós conseguimos devolver estes doentes a uma vida útil e ativa, estes doentes vão continuar a ser estigmatizados. Não por lhes chamarmos internamento de um lado o internamento compulsivo ou internamento involuntário, não porque representa de facto uma situação grave e completamente disruptiva em termos sociais, porque objetivamente assim, a pessoa não está capaz de se orientar a ela própria, é preciso que a sociedade se encarregue de devolver esta pessoa a um nível de funcionalidade que seja mínimo e capaz de lhe assegurar uma sobrevida com conforto, mas porque o próprio processo que levou a esta necessidade é estigmatizante em si próprio. E isto tem a ver com a forma como as pessoas, que era o que nós depois abordávamos nesse trabalho, tem a ver com a forma como as pessoas encaram a saúde mental, como as pessoas encaram as perturbações de saúde mental e como as pessoas contam como sua aquilo que é uma responsabilidade, contam coletivamente aquilo que é uma responsabilidade coletiva, objetivamente sabendo que a doença é sempre um processo individual e, portanto, há sempre uma responsabilidade individual que é intrínseca. Mas entre esta responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva, o estigma aparece aqui nesta capacidade que eu tenho de dizer: isto não é nada comigo, isto só tem a ver com o doente, neste caso, isto só tem a ver com o outro, e portanto eu coloco-me fora deste jogo e digo: olha, tenho muita pena, vai-te lá tratar. Expressões deste género que são perfeitamente estigmatizantes e estas têm que mudar. E estas não mudam por chamarmos coisas diferentes às doenças mentais. Estas mudam. Porque podemos chamar o que quisermos, mas o quadro em si vai ser o mesmo. Estas mudam com a educação, estas mudam com a literacia, estas mudam por trazer a saúde mental a todos os processos da sociedade. Enfim, um chavão que vai sendo repetido, a saúde em todos os setores, mas que não deixa de ser fundamental nesta área. Esta muda porque vamos ensinar os meninos na escola que a saúde mental não é nenhum bicho-papão. Assim, porque vamos ensinar, porque eles vão levar esta mensagem para os pais, porque eles vão transmitir esta mensagem à sociedade, porque de facto vamos ter uma próxima. Uma geração que olhe para a saúde mental e para os problemas da saúde mental e para as doenças mentais de uma forma diferente daquela que esta geração ainda olha. Bom, e vamos ser honestos, esta geração já olha de uma forma muito diferente do que se fazia há 40 ou 50 anos. Também tem a ver com o acesso, mais uma vez, aos medicamentos, com o acesso à inovação terapêutica, com a possibilidade de fazermos outros tratamentos e de conseguirmos devolver, de facto, estas pessoas à sociedade de uma forma que seja confortável para elas e de uma forma que seja confortável para a sociedade as poder reabraçar e as poder reintegrar no seu meio. E aqui, mais uma vez, aqui é fundamental. Doutora Helga, que nos recursos que precisávamos em relação. Não, nos meios, peço desculpa. Doutora Rita, dizia nos meios, recursos humanos que precisamos para fazer face aos problemas de saúde mental. Falou nos psicólogos muito bem, falou na questão da acessibilidade à medicina, de uma forma geral, à acessibilidade nos cuidados de saúde primários, que efetivamente estão sobrecarregados de um conjunto de tarefas que tem que ver um outro tipo de organização. Mas a acessibilidade às redes de referenciação. Nós continuamos com tempos demasiado longos daquilo que é a resposta, por exemplo, da consulta hospitalar, e nomeadamente na área da saúde mental, a consulta hospitalar de psiquiatria. E isto tem a ver também com o tal sistema de referenciação, o sistema de referenciação que está, vamos dizer, e vamos ser honestos, obsoleto, porque montado numa altura em que era assim que se faziam as coisas e não havia outra forma de as fazer, e entretanto toda a sociedade modernizou, toda a tecnologia modernizou e nós continuamos continuamos a insistir em processos que efetivamente foram construídos nos anos 60 e nos anos 70, mas que estão, alguns desses processos até mais velhos do que eu, e que estão efetivamente desadequados à situação atual. E esta modernização é fundamental. Estamos a viver a transformação digital. Vamos ter um investimento muito grande, ou pelo menos é anunciado um investimento muito grande agora nos próximos meses, a propósito do PRR e a propósito de alguns projetos associados ao plano de recuperação e resiliência, e é fundamental que efetivamente esta transformação digital se faça nos processos e não apenas nas estruturas, porque às vezes ouvimos com muita facilidade falar num investimento muito grande de vários milhões de euros em termos da modernização do parque informático, vulgo redes e computadores e máquinas, mas não ouvimos falar da mesma forma naquilo que é a modernização dos processos, e isso efetivamente deixa-nos algo apreensivos a que se não fizermos nada, vamos fazer qualquer coisa, mas o essencial mantém-se, como dizia o Lampedusa do Geopardo. Não sei se aqui pelo meio me ficou aqui alguma questão por responder, mas acho que de uma forma geral, recordem-me se fizerem o favor, doutor, houve aqui alguma questão.
Ainda que... temos mais uma ronda de um minuto para cada grupo parlamentar e o doutor ainda terá a oportunidade, se quiser, de complementar ainda mais a sua intervenção, que tem sido até agora magnífica. E eu aproveitava que a minha colega não quer dispor de um minuto para pôr diretamente uma questão. Sabemos, o doutor falou na questão do acesso à terapêutica, que de facto houve uma mudança total de paradigma. Sabemos que, por dados, que a prescrição de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal é muito elevada. Ó, doutor, e sabendo eu que a sua especialidade geralmente são os médicos que fazem o primeiro diagnóstico, o que eu lhe pergunto é o que é que se passa em Portugal? Nós, enquanto portugueses, somos mais depressivos e mais ansiosos. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, de facto é um dado que nos preocupa a todos. E passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que não quer usar dela. A Sra. Deputada Rita Matias de Chega, faz favor, dispõe de um minuto.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço também esta pergunta, que também acompanhamos a preocupação, e não poderia deixar de sublinhar apenas um dado que nos deu, que teve que ver com a questão do estigma relativamente à saúde mental, ainda nos estudantes universitários na área da medicina, precisamente, e era mesmo sobre saúde mental, de quem cuida da saúde mental dos outros e de quem cuida da saúde no geral dos outros. Também gostava de perguntar se, que dados nos pode dar sobre o estado da saúde mental, que eventualmente o burnout Que os médicos, nomeadamente na medicina geral e familiar, possam estar a sentir, dada a falta de meios e a pressão que também sentem para corresponder às expectativas dos utentes, mesmo que nem sempre disponham de todos os meios necessários. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Se não houver mais questões, devolvo desde já a palavra ao Sr. Doutor para complementar a desde já fantástica exposição que já nos fez, que foi tão abrangente, mas para uma última intervenção, por favor, faz favor.
Muito obrigado pelas duas questões, que eu penso que vão as duas exatamente no mesmo sentido, que é se efetivamente nós somos mais doentes que os restantes europeus, ou se não somos mais doentes que os restantes europeus. Assim, o que nós vemos é que há sobretudo uma incapacidade de gerir processos ao nível de estruturas básicas, e esses processos acabam por resultar naquilo que é, essa incapacidade acaba por resultar naquilo que é uma prescrição, ou seja, não tendo tempo para fazer de outra forma, então toma lá o ansiolítico e ficas melhor. Repara o que é que acontece em Inglaterra. Qualquer doente que se apresente com uma questão de insónia, vamos colocar aqui 40, 50 anos, um adulto jovem, enfim, já maturo, mas um adulto jovem, que se apresente com uma questão de insónia porque anda a dormir mal, porque naturalmente tem um conjunto de preocupações da vida que leva para a cama e que depois acabam por transtornar aquilo que é o seu normal período de descanso, os ingleses receitam-lhe duas coisas. Primeiro, um CD de relaxamento. Segundo, uma consulta com o psicólogo que está lá no centro de saúde. Numa perspectiva de centro de saúde alargado, não é exatamente a mesma perspectiva que nós temos aqui. Repare que os psicólogos nem sequer estão nos centros de saúde. Os psicólogos estão na URAP, que é uma outra estrutura, que é uma estrutura do ACES, mais ou menos de proximidade, mas nós temos ACES que distam de uma ponta à outra 100 km e 100 e tal km, onde a proximidade, enfim, é relativa. E isto é o que acontece normalmente em Inglaterra. E passando por esta fase, a maior parte das pessoas vão conseguir lidar com os seus stresses, lidar com a sua ansiedade, lidar com os seus problemas do dia a dia, as tais questões que são desadaptativas, mas ainda não são diagnóstico, e vão conseguir lidar com elas de uma forma muito mais simpática do que claudicar e tomar um comprimido. Mas isto é preciso tempo, isto é preciso profissionais, e isto é preciso uma disponibilidade que não tem a ver com acessibilidade, não tem a ver com o facto de conseguir a consulta, porque essa está mantida, e a acessibilidade aos cuidados de saúde primários é muito boa em Portugal, como sabemos, aliás, melhor do que a média dos nossos pares europeus. Mas tem a ver com a disponibilidade. Sim, tem acesso à consulta, mas depois não tem tempo disponível na consulta para resolver os problemas que são colocados. E isto entra-nos na questão da multiplicidade de tarefas, entra-nos na questão de termos todo um conjunto de orientações que a Direção-Geral de Saúde tem chamado de normas de orientação clínica, mas só mesmo em Portugal é que se chamam normas, porque objetivamente aquilo nunca diz como é que se trata o Sr. Manuel. Diz como é que se trata os doentes que em princípio terão, enfim, neste caso depressão ou ansiedade, mas se quisermos diabetes ou hipertensão ou cancro. Diz como é que se trata o conjunto dos doentes, pois objetivamente precisa de ser personalizado naquilo que é uma atitude terapêutica específica, individualizada ao doente em questão. A Direção-Geral de Saúde tem muita mania de fazer normas, e normas têm um aspecto regulamentar. E este aspecto regulamentar acaba por dizer que aquele Sr. Manuel, a quem que acabamos de dizer que tem um episódio depressivo, é tratado desta forma assim. Isto era muito importante que a Direção-Geral de Saúde, eu penso que aqui a Assembleia da República pode e deve ter um papel, que é a sociedade. Se o serviço não tem capacidade de se modificar a si mesmo, então a sociedade que exija um serviço que seja diferente. Necessidade que existe de facto mudar o paradigma daquilo que está a ser feito ao nível da Direção-Geral de Saúde. E aqui, mesmo nesta lei de saúde mental, também é muito importante, porque a questão da gravidade define-se, obviamente, na personalização, mas a questão da gravidade, nós conseguimos definir linhas de orientação para esta gravidade, conseguimos definir conceitos e conseguimos definir critérios e até indicadores para avaliar esta gravidade. Sim, precisamos que isto esteja bem feito. Repare o que acontece com a Autoridade de Saúde. A avaliação da Autoridade de Saúde, que é uma das formas de entrar. Uma das portas de entrada para o tratamento involuntário, para a avaliação e tratamento involuntário, a avaliação da Autoridade de Saúde é baseada unicamente naquilo que é a apreciação da Autoridade de Saúde, que objetivamente são colegas de saúde pública que já se afastaram da clínica há muitos anos, porque não é esse o papel deles. O papel deles é um papel de saúde pública, é um papel orientado para a população, não para o indivíduo, e que agora são obrigados a dar o parecer sobre um determinado indivíduo que a sociedade, enfim, a família, os vizinhos, a polícia, às vezes até o médico assistente, dizem que ele não está de facto capaz de se orientar a si próprio, portanto precisa de ir a uma avaliação, e aqui da psiquiatria, sem dúvida nenhuma, a especialidade certa para o fazer. E a autoridade de saúde, que é o delegado de saúde, que é o médico de saúde pública, não tem uma ajuda, não tem um conjunto de orientações que lhe permitam tomar esta decisão com base naquilo que é a melhor evidência existente. Esta evidência, e repare que a Direção-Geral de Saúde é a autoridade máxima de saúde do país. Este conjunto de orientações pode e deve ser criado pela Direção-Geral de Saúde, definido pela Direção-Geral de Saúde, obviamente ouvindo aquilo que são os técnicos e ouvindo aquilo que são, não apenas a saúde pública, mas as outras especialidades, como aliás tem feito e bem, mas que de facto sirva como um instrumento que apoie a decisão, não um instrumento que tente de alguma forma substituir a decisão. E este aspecto, que também não está completamente claro aqui nesta lei, o enquadramento da Autoridade de Saúde, sendo que a Autoridade de Saúde é a autoridade e, portanto, tem o seu próprio enquadramento. Mas este aspecto de apoio à decisão da Autoridade de Saúde, que eu penso que também poderia ficar aqui de uma forma muito clara, eu não sei se os colegas de saúde pública já tiveram a oportunidade de participar aqui ou não, porque eles são diretamente implicados nesta lei, mas que efetivamente seria fundamental para os ajudar também neste processo de decisão e de alguma forma clarificar aquilo que são os processos, ajudando quem está do lado de fora, e do lado de fora estão os familiares, isto tem a ver com literacia, tem a ver com informação à população, educação para a saúde, do lado de fora estão os familiares, está a sociedade, estão os amigos, está, enfim, o padre da paróquia, por aí fora. Sim, quem está do lado de dentro dos serviços, mas está de fora desta decisão, nomeadamente nós, os médicos de família, assim, quem objetivamente tem que tomar a decisão, a autoridade de saúde, e depois, naturalmente, ajudar também aquilo que são os processos de todo o enquadramento que todo este processo tem que ter ao nível depois dos serviços psiquiátricos.
Muito obrigada. Eu não sei se alguma
Penso que
das
respondi.
senhoras deputadas tem alguma questão, não? Então, resta-me agradecer, Soutor, a sua disponibilidade e, de facto, os esclarecimentos que nos prestou. Estamos disponíveis, se por acaso quiserem enviar algum contributo por escrito. Ainda estamos num processo de especialidade que ainda vai demorar. Vamos também fazer uma audição de várias associações, todas em conjunto, também na questão da representação dos doentes, que também é muito importante. E, portanto, Soutor, muito obrigada uma vez mais e disponha-se, se precisar de alguma informação sobre este processo de especialidade, nós temos aqui um acervo de documentação muito grande. Muito obrigada. Até uma próxima
muito
oportunidade.
Obrigado. Meu prazer. Obrigada. Até uma próxima.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, quanto à questão da nossa próxima reunião, já sabem que temos a próxima reunião no dia 9 de fevereiro, que mantém-se o horário, 13h45, e será à FNAM. Temos que depois outra reunião já agendada, mas essa será, as duas reuniões seguintes serão às terças, visto que temos mais tempo, a começar às 10h30, e se calhar uma delas teremos até que pôr a hipótese de começar às 10, vamos ver. No dia 14 de fevereiro, só para recapitular, temos a Sociedade Portuguesa de Estudo da Saúde Mental, temos a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e temos a Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Portanto, será este bloco. Depois temos que marcar também uma data para a nossa... como é que se chama? A audição pública, que foi assim que chamámos, e será mais longa e, portanto, eu vou enviar um e-mail com duas datas possíveis e agradecia que depois me respondessem, porque isto obriga convites, uma logística bastante difícil. Pronto, muito obrigada. Até à próxima reunião.